Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje você confere com a Priscila Paganotto. O governador Ratinho Júnior participa do seminário Aprendizagem em Foco da Educação, que acontece em Faxinal do Céu, na região de Guarapuava, e afirma que treinamento e interação serão marcas da educação aqui no Paraná.
Iniciativas de capacitação de professores e de equipes pedagógicas e administrativas da rede estadual de ensino serão constantes nesta gestão. A afirmação foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior ao abrir nesta terça-feira o seminário Aprendizagem em Foco, que acontece em Faxinal do Céu, no município de Pinhão, no centro-sul do estado. O encontro reúne diretores de escolas, chefes de núcleos regionais de educação e coordenadores pedagógicos das regionais para alinhar ações antes do começo do novo ano letivo. Na abertura, o governador disse que a ideia é fazer treinamento e qualificação dos profissionais da área periodicamente.
Nós temos o início das aulas agora a partir de fevereiro. Os diretores têm uma responsabilidade muito grande, que é de liderar todo esse processo, ajudar na organização, no relacionamento com o professor e com o aluno. Nós queremos focar muito nas questões, em especial na área pedagógica, melhorar muito para que o aprendizado do nosso aluno possa acontecer de cada vez de uma maneira melhorada, ampliando, se modernizando, né? E, acima de tudo, é poder ter esse convívio, né? Esse relacionamento da Secretaria de Educação juntamente com os nossos profissionais de educação.
Organizado pela Secretaria da Educação, o encontro que termina nesta quarta-feira é o primeiro de uma série de três e reúne gestores dos núcleos regionais de Foz do Iguaçu, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco. Os demais municípios participam dos dois próximos encontros nos dias 24, 25, 29 e 30 deste mês. De acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, o seminário foi pensado para ser um momento de protagonismo dos diretores com desenvolvimento de atividades que inspirem todos os profissionais a trocar ideias e soluções para os desafios de melhorar a aprendizagem.
É um encontro focado na aprendizagem, como aumentar a aprendizagem do aluno, esse é o foco. E o diretor é a estrela, né? Ele é o regente da escola, ele é a alma da escola, então a gente precisa alinhar, conversar, mostrar o que a gente está pensando, escutar do diretor, falar sobre aprendizagem, sobre o professor, sobre a atividade, como o diretor pode ajudar o professor a dar uma aula melhor, como o diretor pode exercer o seu papel de líder, um líder carismático, um líder que ajuda, que acolhe, para poder mostrar que é possível, sim, fazer uma boa educação.
A Amanda Lanes informa que fazer jardins em área de restinga é crime ambiental.
O Instituto Ambiental do Paraná orienta a população a não criar jardins em área de restinga, principalmente em balneários do litoral paranaense. A alteração dessas áreas, consideradas áreas de preservação permanente e da União, resulta em crime ambiental, conforme lei federal e o Código Florestal. Flores ou espécies consideradas como jardins são exóticas para o local e, mesmo fazendo uma boa manutenção, elas não resistem à salinidade do mar, à fragilidade do solo e acabam morrendo, transformando o solo em verdadeiro deserto. O preparo do solo para a formação de jardins acaba eliminando as plantas de espécies nativas e, consequentemente, eliminam-se também as espécies de animais que ali sobrevivem, como as corujas e lagartos. A restinga é a única espécie nativa que resiste à salinidade do mar e ajuda a impedir o avanço da maré para os centros urbanos. A restinga também permite a formação de dunas primárias, que aos poucos vão se desenvolvendo e se transformando em verdadeiras barreiras ao avanço do mar. A roçada e queima de vegetação nativa e o plantio de espécies exóticas nestas áreas são considerados crime ambiental, podendo ser aplicado multas conforme legislação ambiental vigente. As multas variam de acordo com as dimensões do crime ambiental, sendo no mínimo R$5.000.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Secretaria da Saúde do Paraná traça plano de combate à febre amarela. Ouça as informações na voz de Priscila Paganotto.
Um plano de ação para o combate à febre amarela foi debatido nesta segunda-feira por meio de uma videoconferência na sede da Secretaria de Estado da Saúde com representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado de São Paulo. A vacinação está sendo intensificada em função do aparecimento de casos da doença em São Paulo, perto da divisa com o Paraná. Pela manhã, a Superintendência de Vigilância em Saúde também traçou um plano com a segunda regional, que reúne Curitiba e outros 28 municípios da região metropolitana. Duas equipes foram formadas para intensificar a busca ativa por pessoas a serem vacinadas nos municípios de Doutor Ulisses, Cerro Azul, Adrianópolis, Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul, os mais próximos da divisa com São Paulo. Devem se vacinar todas as pessoas que tenham entre 9 meses e 59 anos. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde todos os dias da semana. Os funcionários de unidades também foram orientados a oferecer a vacina contra a febre amarela a todas as pessoas que estiverem nas salas de espera. No Paraná, até o momento, não há circulação do vírus. Desde julho do ano passado, foram registradas 17 notificações, sendo que 15 já foram descartadas e 2 continuam sob investigação.
O governo do estado fez a entrega de mais prêmios do programa Nota Paraná. E os prêmios saíram para moradores de Londrina e de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Os detalhes você acompanha com Rodrigo Arendi.
O governo do estado entregou nesta segunda-feira os 3 principais prêmios do sorteio deste mês do programa Nota Paraná. Uma moradora de Londrina, uma instituição também de Londrina e uma contribuinte de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foram as ganhadoras dos prêmios de 50 mil, 30 mil e 20 mil reais. A entrega da premiação foi feita pelo secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior. Ele afirmou que o Nota Paraná pode ser avaliado como um programa de sucesso ao promover a cidadania.
Evidente que é um sucesso. Sucesso também para as pessoas que foram beneficiadas, por ver termos de instituições, associações sem fins lucrativos que têm participado, que tenham sido vitoriosas, e é um programa que contribuindo para que o contribuinte seja cidadão e que possa, de alguma forma, defender a integridade das finanças públicas ao cobrar a sua nota, ao ter uma, procurar ter uma identidade de contribuinte e também de fiscalizador.
Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, a expectativa é de que o programa continue trazendo bons resultados ao estado e que seja ampliado para que cada vez mais contribuintes peçam o CPF na nota.
Agora é um programa de governo, né? Ele continua, vamos traçar melhorias, né? Vamos fazer de tudo para que as pessoas se cadastrem cada vez mais e peçam mais CPF na nota ou doem para as entidades.
A artesã Cleusa Enomoto, de 62 anos, comemorou com a família a notícia de que ganhou o valor de 50 mil reais. Ela conta que já tem planos para o prêmio.
Primeiro, pagar as contas, depois investir no meu trabalho que eu faço, que é artesanato, né? Comprar uma máquina nova, né? E produtos e continuar trabalhando, né?
O programa Nota Paraná já disponibilizou cerca de 1 bilhão e 260 milhões de reais em créditos e prêmios aos contribuintes de todo o estado. Para se cadastrar no Nota Paraná e concorrer aos prêmios, basta se registrar no endereço notaparaná.pr.gov.br e passar a pedir o CPF na nota nas compras no varejo.
Para encerrar o programa, a Priscila Paganotto informa que a APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, no litoral, faz audiência pública nesta quarta-feira sobre a ampliação do Porto de Paranaguá.
A APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, faz uma audiência pública às 7 horas da noite desta quarta-feira para apresentar o projeto de ampliação do cais de acostagem do Porto de Paranaguá. O projeto prevê a implantação de 3 piers TFL, além da construção de um complexo náutico para receber navios de passageiros. As obras vão melhorar a infraestrutura da área portuária, dar mais agilidade na movimentação de produtos e fomentar o turismo na região. A reunião acontece no Salão Social do Santuário do Rocio, na Praça Padre Tomás China, número 211, e toda a comunidade pode participar.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.